O Falação é patrocinado por IP, Novo Nordisk e Toyota. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Este episódio relembra um pouco do ABERJ Trends 2022, agora com Leandro Provedel, gerente de comunicação corporativa e marca da Engie no Brasil, para nos contar o desafio de se tornar uma marca publicadora, como nos mostra o case Além da Energia. Leandro, seja muito bem-vindo ao Falação. É um grande prazer tê-lo conosco hoje.
Obrigado, André. Obrigado aí a nossa audiência tão qualificada aqui no Falação. Prazer estar com vocês.
Leandro, como de costume no Falação, queremos começar o episódio conhecendo um pouco mais sobre o nosso convidado. Então, o que você pode nos contar sobre o Leandro e o que ele faz da vida?
Eu vou ter que contar rapidinho, porque senão a gente leva um dia inteiro aqui falando sobre a minha carreira. Não estou brincando, é porque eu já fiz muita coisa. Comecei como repórter esportivo 20 e tantos, quase 30 anos atrás. Migrei para comunicação corporativa há uns 25 anos. Tive uma trajetória aí em grandes empresas. Hoje eu sou gerente de comunicação corporativa e marca da Engie no Brasil, que é líder no setor elétrico, líder em transição energética. Minha formação é em jornalismo, então por isso também um pouco da paixão pelo projeto Além da Energia, porque ele é jornalismo empresarial na veia.
Excelente. Leandro, antes de falarmos mais sobre o Além da Energia, eu gostaria de propor aqui uma pergunta para você. Veja bem, 2021 foi o ano da comunicação e o capital ético na ABERJ e nós tivemos aqui no Falação a oportunidade, o privilégio de conversarmos com diversos profissionais sobre os temas ESG, dentre eles, a sustentabilidade. Eu gostaria, então, de ouvir de você também. Leandro, como que você enxerga a relevância de tratarmos sobre transição energética hoje no Brasil e no mundo?
Acho que é uma pauta fundamental, literalmente essencial. Está na essência do nosso negócio, como maior empresa do setor elétrico brasileiro, e está na essência de toda e qualquer empresa que tem uma responsabilidade com os seus públicos, uma responsabilidade com o meio ambiente, uma responsabilidade com a governança. Estamos falando de ESG em síntese. Não dá para nós vermos o que está acontecendo com o planeta, entendermos que existem mudanças climáticas acontecendo e simplesmente cruzarmos os braços. E aí é um privilégio do lado de cá estarmos à frente da comunicação da Engie, que é uma empresa que tem por seu propósito agir para acelerar a transição energética rumo a um mundo neutro em carbono, né, se relacionando com as pessoas, garantindo performance e fazendo um impacto positivo para o planeta. Essa não é uma pauta da Engie. A Engie é por meio de quem se pode fazer isto de uma forma mais fácil e estruturada, porque é o nosso negócio. Mas eu acredito que é uma pauta de toda e qualquer empresa e de todas as pessoas, afinal de contas, esse planeta é o único que temos para habitar, e se não formos nós a cuidar deles, pessoas e empresas, quem será?
Exatamente. E como você tem visto, então, os obstáculos, né, na comunicação dessa pauta e da relevância dela?
Eu acho que é uma pauta que tem oportunidades e desafios simultâneos. A oportunidade aqui é uma pauta quente. As pessoas se interessam pelo tema descarbonização, transição energética, mais recentemente, é verdade. Então, quando a Engie lançou em 2015 os 3Ds, né, descarbonização, digitalização e descentralização, ela foi pioneira em falar em descarbonização, que era sair da geração de fontes fósseis, era tirar a pegada de carbono dos seus clientes e dos seus fornecedores. Estamos falando de 7 anos atrás, e isso foi pioneiro 7 anos atrás, e hoje todo mundo fala em descarbonização. Então, tem a oportunidade de a gente ser pioneiro quando traz o tema. Existe a oportunidade de que isso hoje já é um tema mais recorrente, porém existe ainda o desafio de levar a transição energética, levar as pautas da transição energética, levar esse tema, que por vezes é mais técnico e mais árido, para um público maior, mais amplo. Porque o cliente, por exemplo, da Engie, ou um grande consumidor de energia, entende essa necessidade. Grandes empresas e pessoas mais atentas, elas entendem essa necessidade. Agora, talvez o grande público ainda não esteja tão consciente disso e talvez aqui resida o maior desafio, ao mesmo tempo, a maior oportunidade, André.
Leandro, você citou agora os clientes da Engie. E eu imagino que, assim como eu, outros ouvintes do Falação também têm dúvidas quanto à atuação nesse mercado. Você poderia, então, nos resumir um pouco sobre o setor elétrico e como ele se estrutura?
Legal, André. Bom, de fato, o setor elétrico precisa sempre ser explicado, é uma falha minha não ter explicado um pouco mais, porque 99% das pessoas lembram do setor elétrico quando falta energia na sua casa ou na sua indústria. E essas mesmas 99% das pessoas não sabem o que, é que tem de interruptor para trás. Falha do setor elétrico, que durante décadas não se comunicou. As distribuidoras ainda têm um processo de comunicação, porque ela tem a fatura, a pessoa recebe a fatura. No nosso caso, que somos um dos nossos negócios é geração de energia, nosso maior negócio é geração de energia e transmissão de energia, o público final não nos enxerga. Daí também a necessidade de construir uma marca mais forte, porque esse mercado está mudando. O consumidor final poderá, eu quero energia da Engie na minha casa. E aí o sistema entregará a energia da Engie, o contrato será entre essa pessoa, essa empresa e a Engie, como já é no mercado livre de energia hoje. Então, os grandes clientes hoje da Engie são empresas, indústrias que podem se tornar consumidores livres de energia, então estão lá no mercado livre de energia, e optam por comprar a energia da Engie por conta das nossas condições, por conta do nosso tamanho, a confiabilidade que tem na Engie, para as nossas práticas ESG, que são práticas muito sérias há mais de 25 anos no Brasil, por tudo isso se tornam nossos clientes. E com a mudança no setor elétrico, com a modernização no setor elétrico, mais e mais empresas, até daqui a alguns anos a pessoa física, poderão se tornar clientes da Engie, por isso a necessidade de comunicar com eles. Também aí, porque do Além da Energia, porque a gente amplia o nosso público, deixa de falar só com quem já é cliente ou prospect, eu falo com uma gama maior de pessoas e ajuda a explicar até mesmo o setor elétrico e a transição energética para mais gente. Então, de fato, André, essa pergunta é importante.
Pois é. Como você já mencionou, o jornalismo empresarial do Além da Energia, eu gostaria de te pedir que contasse ao ouvinte do Falação, que ainda não conhece o projeto, o que é o Além da Energia, então, afinal, e como foi a criação e implementação dessa ação?
Bom, a Engie, como maior empresa do setor, ela em 2015 adotou uma estratégia de marca única no mundo inteiro. E essa marca única veio não só para mudar uma marca, um nome, uma logomarca, mas sim para demonstrar, por meio de ferramentas de comunicação, o novo posicionamento da empresa de liderança global em transição energética. Pois bem, aqui no Brasil nós fizemos muito desde então, a gente seguiu forte, intensificando todas as nossas ações do que a gente chama de earned media, ou seja, tudo que tem relação com relações públicas. Passamos a investir em paid media, coisa que a Engie não fazia até então. Então, hoje temos presença em publicidade online, offline, ações de marketing digital, patrocínios diversos que ajudam a expor a nossa marca, a dar a devida exposição à marca e ao posicionamento da empresa. E temos também uma série de outras ferramentas de comunicação de owned media, as redes sociais, website, eventos proprietários, né, a newsletter da Engie, podcast e videocast. Então, toda essa plataforma estava trabalhando para a difusão do novo posicionamento da empresa, mas faltava algo mais, faltava aquilo que eu chamo de peça central nesse nosso quebra-cabeça, que era o brand publishing. Era a Engie se tornar publisher. Mas por que se tornar publisher? Só porque faltava? Não, mas faltava porque é um tema, como nós conversamos, que precisa ser educado, as pessoas precisam compreender. Não é algo que de fácil engajamento. Você se engaja nisso, mas para de fato atuar, agir e transformar, você precisa entender. Então, por isso que nós investimos no que se chama de brand publishing, juntamente com um grande parceiro, que é a Barões Brand Publishing, que é pioneira no Brasil nesse segmento. E aí, então, estruturamos um processo. Por quê? Porque, é uma necessidade nossa, vem do mercado isso, né? Edelman Trust Barometer traz isso, né? As empresas, os negócios se tornaram a única instituição de fato confiável, né, nos últimos anos. Nós, como Engie, temos autoridade de marca sobre o tema transição energética, mudanças climáticas, energias renováveis, e com isso nós prestamos um serviço à indústria. De que forma? Tem muita coisa na internet, tem muita coisa sendo publicada, mas de forma não sistêmica e não estruturada. Então, ao estruturarmos um hub de conteúdo, porque ao se tornar Brand Publisher, nós temos um website, que é um hub de conteúdo sobre transição energética. Esse hub, ele traz aquilo que nós, Andy, e a redação da Barões, entendemos que é o mais relevante para que as pessoas se eduquem e entendam o tema. Então, prestamos um serviço à indústria ao falar de uma forma também mais amigável para mais públicos sobre esse tema. Como um outro resultado, a gente ajuda a combater o que a gente chama de infodemia. Tem muita informação espalhada em muitos lugares e não necessariamente informações verdadeiras ou relevantes. Então, a gente acaba atuando no combate à infodemia e à fake news. Que no nosso setor não chega a ser um grande problema, fake news. Mas existe bastante desinformação sobre o setor elétrico, bastante desinformação sobre geração de energia renovável, por exemplo, e o Além da Energia, que é o nosso portal de Brand Publishing, nos permite colocar as coisas nos seus devidos lugares. E com o Além da Energia, o conteúdo se torna, então, central na estratégia de comunicação da Andy, se torna central na maneira de posicionar a nossa marca. Por que também se torna central? Por tudo isso que eu mencionei, mas porque das nossas ferramentas de comunicação é aquela que mais consistência tem e que mais consistência precisa para ser relevante. Um publisher não pode publicar hoje um artigo, uma matéria e só voltar a publicar daqui a um mês. É publisher. É um trabalho de veículo de comunicação, literalmente. Um veículo de comunicação empresarial. Então, essa consistência que nós precisamos ter nos leva à relevância que o Além da Energia tem hoje.
Entendi. Leandro, fiquei curioso para ouvir o tipo de desinformação, então, que vocês combatem sobre a transição energética. Poderia nos dar alguns exemplos?
Sim, claro. O mais clássico de todos é, por exemplo, não considerar energia hidrelétrica como renovável. A gente vê, às vezes, em matérias jornalísticas, ou em blogs, ou em opiniões dadas aqui e acolá, considerando apenas eólica, solar, biomassa como renováveis, esquecendo que a grande riqueza brasileira e que garante a matriz elétrica uma das mais limpas do mundo é justamente a energia hidrelétrica. Este é um ponto muito claro. Um outro ponto também que diz respeito à hidrelétrica, pouco se fala sobre os impactos positivos que uma usina hidrelétrica gera na região, gera no entorno onde ela está instalada. Se vê muito, às vezes, é o impacto negativo durante a implantação, durante a obra, e aquilo às vezes fica na mente das pessoas, fica na memória das pessoas e se atrela hidroeletricidade aos eventuais problemas que acontecem durante o período de obras, que são sempre obras muito grandes e complexas. Agora, todo o impacto positivo que isso tem ao longo de 5, 10, 15, 25, 30, 40 anos, como é o caso de algumas das nossas usinas, isso às vezes fica deixado de lado. E o Além da Energia é uma excelente plataforma para trazer isso, trazer esses impactos, trazer essas histórias positivas e jogar luz ao lado tão bom de uma energia tão importante para o Brasil.
Certo, excelente. Você citou o trabalho, então, em parceria com a Barões, né? Mas eu fico curioso para ouvir de você também como é que foi reestruturar a comunicação da Engie, então, para que surgisse e mantesse, né, o Além da Energia.
É um trabalho bastante constante. Precisamos ter, é quase que um trabalho de dia a dia. Afinal, se você quer se tornar um publisher, você de fato tem que estar trabalhando todo dia em função disso. O que facilitou o trabalho na Engie é que nós já temos uma cultura de conselhos e de comitês de comunicação, comitê de comunicação digital, onde nós temos diversas áreas de comunicação com investidores, de marketing, comunicação interna, de outras empresas nossas, todo mundo na mesma sala discutindo os temas de comunicação, de marca e de negócios. Facilita nós já termos esse processo criado há alguns anos. Então, quando vem o Além da Energia, se torna mais um dos processos que a gente debate e constrói coletivamente. É claro que para colocar o Além da Energia em pé, para que ele tenha a sua estratégia de pillar content, de trazer conteúdos relevantes, importantes de transição energética, mercado livre, energias renováveis, transição justa, ESG no setor elétrico, cidades sustentáveis, para que a gente possa conversar com o nosso público-alvo, né, que a gente chama de B2P, Business to People, a gente precisa de uma integração com essas áreas que já existia. da nossa forma de levar a comunicação da End. Então, as pautas, sejam elas hub, né, aquilo que é de curadoria, help, que são listas, né, aquele conteúdo que ajuda a entender melhor um assunto, ou hero, que é aquilo que o Além da Energia e a Barões constroem do zero, isso é discutido com essas pessoas, né, a gente tem um processo onde a pauta é validada por essas pessoas que integram esses comitês. Semanalmente nós temos checkpoints, então toda segunda-feira tem reunião com a Barões para ver como foi a semana passada, como está essa semana, em termos de resultados, de público, de atingimento de metas, investimento, as pautas, como é que está a produção, o pipeline de entrevistas, de artigos, etc. E uma vez por mês nós temos o que a gente chama de conselho editorial, que é uma reunião aí de alto nível, envolvendo nós que estamos à frente do projeto Além da Energia na Engie, o time da Barões e um conselho editorial que foi construído no início do projeto com executivos e executivas sêniores da Engie, onde a gente debate então os grandes temas, né, e os caminhos principais por onde o Além da Energia deve ir.
Muito interessante. E nessa dinâmica então de uma marca tornar-se também publisher, é claro que há várias mudanças até de paradigmas de como se trabalha a comunicação dentro de casa, né? Então eu quero te perguntar, Leandro, como é que você notou essa iniciativa ter impactado, seja a sua equipe ou a organização como um todo?
Acho que um dos grandes impactos dá para dividir em vários impactos, mas um deles é a parte de earned media, né? A gente passa a depender menos do sucesso das nossas excelentes assessorias de imprensa em conquistar espaços importantes na mídia tradicional. Então, quando uma empresa se torna publisher, ela está também navegando num movimento de desintermediação do processo de comunicação. Então, as assessorias de imprensa continuam tendo um trabalho muito relevante, super importante, conquistando espaços em veículos que são chave para a nossa estratégia de comunicação. Mas a gente sabe que, por exemplo, um tema da Engie ou de qualquer outra empresa, ou até mesmo o tema de um cliente nosso, que pode não interessar tanto ou pode não conquistar um espaço adequado na mídia tradicional, nós podemos e devemos explorar essa temática no Além da Energia. Vou dar um caso concreto de algo que ainda vai acontecer. Nós neutralizamos as emissões do Rio Open, um evento que nós patrocinamos, de tênis, no Rio de Janeiro. Neutralizamos as emissões do evento e esse ano, além das do evento, neutralizamos as emissões do público, por meio de créditos carbono da usina de Giral, da Giral Energia. Isso é matéria para os jornais importantes, relevantes? É, mas será que eles vão conseguir contar a história toda, o processo, dar a profundidade necessária? Muito provavelmente não. Para isso também o Além da Energia serve. Aqui no Além da Energia a gente vai poder contar o como, o porquê e dar o espaço. E aí está uma das riquezas também do Além da Energia. Ele se torna uma ferramenta de diplomacia comercial e diplomacia institucional. A gente dá voz no Além da Energia aos nossos stakeholders. Nós damos voz e espaço no Além da Energia aos nossos clientes. Isso muda a forma também até de negociação de um contrato online de energia, em que a área comercial está fechando o contrato de energia, a área de comunicação da nossa empresa de geração e comercialização de energia já então embarca na conversa para poder então fazer a comunicação desse novo contrato, dessa nova parceria, e aí nesta conversa já está inserido Além da Energia, que será um espaço para que o nosso cliente explique a trajetória dele de transição energética, a trajetória da empresa dele ou dela rumo ao net zero. Então, isso muda também até, de certa forma, a maneira como fechamos negócios.
Leandro, eu penso que mesmo para um profissional com uma carreira tão ampla como a sua, toda novidade traz consigo aprendizados, né? E eu adoraria ouvir de você, então, quais lições de comunicação o Além da Energia já te trouxe?
Recentemente a gente estava conversando com a equipe da Barões, Além da Energia, sobre alguns aprendizados. E um deles foi o estabelecimento de metas. Né? A gente estabelece metas para usuários únicos por ano. Então a gente teve, no primeiro ano e meio do projeto, entrou no ar em abril de 2020, até o final de 2021, a gente chegou a 1 milhão de usuários únicos. Quando chegamos nesse número, então vamos colocar a meta em 1,5 milhão para 2022, é uma meta super audaciosa. Assim, um ano e meio eu cheguei a 1 milhão, num ano chegar mais 1,5 milhão de usuários únicos, todos topamos que era uma meta ambiciosa, porém factível. Claro que com inteligência, com investimento, etc. Estávamos conversando sobre, será que não foi alta demais a meta? Então, um aprendizado é esse. A gente consegue, por meio da distribuição, né, porque o impulsionamento, mesmo que a gente impulsiona os conteúdos, a gente consegue fazer um fine-tuning da distribuição, a gente consegue atingir metas que a gente estabelece. Às vezes, as mais ousadas podem bater na trave. Mas a gente estava falando justamente sobre isso, que um aprendizado é, já que você se tornou publisher, faça isso com bastante força. Tanto na questão da geração de conteúdo, não fica a pauta parada, a redação está sempre trabalhando em conteúdos novos, e a distribuição também está sempre trabalhando na distribuição disso, para que no fim do ciclo tenhamos a meta atingida, por mais ambiciosa que ela seja. E precisa ser ambiciosa, para tirar todo mundo da zona de conforto e para tanto redação quanto a parte de distribuição e funcionamento estejam sempre dando o seu melhor. Outra coisa que aprendemos é as pautas ajudam a moldar o nosso público. Nós ficamos de novembro de 2020 ao final de março de 2021, por exemplo, com um esforço bastante forte trabalhando cases de mulheres da End. Então foram mais de 20 entrevistas com colaboradoras, mulheres em posição de liderança, falando da sua trajetória pessoal, de carreira, seus desafios, abrindo o coração lá no Além da Energia. Chegamos em março com uma audiência de mulheres de 53%, contra 47% de uma audiência masculina, quando nós tínhamos 60% e tantos de audiência masculina no início desse processo. Então a gente viu que a pauta que nós colocamos também para o público ajuda a modular esse público. E nos ajuda também, então, ok, se eu quero falar mais com mulheres, a pauta tem que falar sobre mulheres. E assim nós fomos levando também o Além da Energia. Bom, em última análise, André, acho que o grande aprendizado é, por meio desses checkpoints semanais, nós conseguimos olhar no detalhe o projeto toda semana. Então, toda semana a gente está discutindo pauta, distribuição e estratégia, como é que ela está sendo entregue. E os aprendizados e os erros são rápidos. Na mesma semana a gente tem a oportunidade de fazer uma correção ou de fazer algo melhor com base no que aprendemos em relação à semana passada. Tem que estar com o olho em cima. É igual o olho de editor de jornal, de revista ou de televisão. Está em cima o tempo todo. É assim que funciona com uma empresa quando ela se torna publisher.
Isso é muito interessante também, porque eu fico pensando aqui que é uma situação muito inédita para uma empresa como um todo se entender enquanto publisher, não só o seu setor de comunicação, mas agora essa marca é um publisher, né? Você notou algum tipo de adaptação ou algum tipo de, talvez até resistência em relação a isso?
Resistência eu não diria, mas o início do processo, do projeto, melhor dizendo, não foi assim esse oceano azul que eu estou contando hoje. Houve um processo longo de convencimento. Nós começamos a conversar com a Barões muitos meses antes do projeto ir para o ar. Entendendo, primeiro nós queríamos entender o que era brand publishing e se de fato isso fazia sentido na estratégia de branding da End. Uma vez em que eu fui convencido de que fazia sentido, bom, vamos convencer um nível acima, vamos convencer a diretoria, vamos convencer outras pessoas, né, porque não é um projeto de uma área, é um projeto de uma empresa. A empresa se torna uma marca publisher. Não é a comunicação é só o veículo, é só o meio. Então, muitas pessoas tiveram que entender o passo que nós daríamos, comprar a ideia e apoiar a ideia. E essas pessoas, uma parte delas, está hoje no conselho editorial, o que torna viva essa discussão da estratégia, do porquê que estamos fazendo isso, para quem fazemos isso, como fazemos isso. É sempre uma discussão de alto nível no conselho editorial. Então, de fato, no início, a gente teve um trabalho muito grande de convencimento, mas as pessoas foram se convencendo da necessidade de que fazia sentido para a estratégia, e os resultados também apareceram. A diplomacia comercial trouxe resultados mensuráveis para as áreas de comercial de energia ou de soluções de infraestrutura energética. Eles conseguem medir na ponta o quanto que aquele espaço concedido no Além da Energia foi importante para o cliente ter voz e falar sobre a sua necessidade de transição energética. Então, eu considero que sim, que foram aprendizados, foram conquistas que nós tivemos para que a empresa e a marca Engie se torne uma marca publicadora. E isso estou falando de Brasil, porque houve um processo de convencimento no exterior também. Somos uma multinacional, né, sediada na França. As primeiras conversas com os meus colegas em Paris também foram de fazê-los entender o que seria a Engie se tornar publisher. Recebemos o sinal verde deles, avançamos. Depois virou até um case interno, que daí o Brasil foi o primeiro país na Engie a se tornar publisher, e inclusive a URL do projeto mudou, depois de alguns meses, de alendenergia.com.br para alendenergia.engie.com.br, porque a turma em Paris entendeu, acha, é tão bacana, é tão ligado à nossa estratégia, que a gente tem que levar o nome Engie para a URL. E aí foi uma discussão que nós tivemos, porque o projeto inicialmente não teria Engie na URL, era powered by Engie, ou seja, desde o primeiro dia se sabia que era um projeto de uma empresa, mas a URL não entregava claramente essa empresa. E é sempre uma discussão de um projeto de publishing, né? Se você vai fazer ele todo com a marca, semi ou totalmente sem marca. Existem casos em que a marca dona daquele projeto de publishing não aparece, né? Então, no nosso caso, era no meio do caminho. Quando foi para a URL, tivemos esse debate interno no projeto e acabamos vendo como positivo, porque o Além da Energia acabou trazendo ainda mais usuários para o domínio Engie, contribuiu para o site, que também é um domínio bastante forte, o engie.com.br, e os dois passaram a se retroalimentar também em termos de audiência. Então, o domínio engie.com.br ficou ótimo com a fusão. Com a fusão não digo, mas com o Engie indo para a URL do Além da Energia.
Perfeito. E Leandro, se eu sou um profissional de comunicação que quero levar essa ideia de uma marca publicadora para dentro da minha organização, o que você acha então que eu preciso ter em mente para que isso aconteça?
Primeira pergunta é: a sua empresa tem autoridade de marca para falar sobre este tema? Porque você vai se colocar num lugar de quem vai criar e fazer curadoria sobre o tema. Então precisa ter autoridade de marca. Se não tiver essa autoridade, quando eu digo autoridade, é o walk the talk. É a autoridade mesmo. Vai ficar um projeto fake, vai ficar fraco. Não será um projeto de publishing que terá sucesso. Então, a primeira pergunta que essa empresa tem que fazer é assim: eu sou autoridade nesse segmento, nesse setor, sobre esse tema? Sim, sou. Ok, então já é o primeiro check. Faz sentido na minha estratégia de branding, de comunicação, de diálogo com os meus públicos, eu me tornar um publisher? Sim, faz sentido por isso. Ok. Então, agora vamos para a parte mais operacional. Que estrutura eu preciso para isso? Eu vou fazer isso in-house? Vou ter editor, redator, pessoal de inteligência digital, a parte de impulsionamento comercial digital, programação, porque é um website, tem programação. Eu tenho isso em casa? Não, vou terceirizar, vou buscar então quem são os players que podem ser parceiros no mercado brasileiro ou internacional. Aí você começa no como. Mas eu diria, André, que primeiro tem que responder essas duas perguntas. Eu tenho autoridade, posso de fato ser um veículo que vai fazer criação de conteúdo e curadoria desse conteúdo. E o segundo ponto é se faz sentido para a minha estratégia de comunicação. Aí sim, vai para o como. Aí o como, existem vários como. Cada empresa tem seu jeito.
E esse foi mais um Falação. Para mais conteúdo sobre comunicação empresarial, visite o portal Aberge, onde você encontra publicações, cursos e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado e as inscrições para o Prêmio Aberge 2022. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!